Rádio UFSCar Notícias.
Justiça Federal manda prender ex-ministro José Dirceu.
Doleiro da Lava Jato foge do país em cruzeiro de luxo para a Europa.
Terminam hoje as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio.
Copa do Mundo na Rússia. Estatístico da UFSCar diz qual seleção tem mais chances de ganhar o torneio. Alguma aposta?
Tudo isso e muito mais agora no Rádio UFSCar Notícias.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM, eu sou o Henrique Fontes.
E eu sou o Eduardo Sotomayor, agora 10 horas mais 5 minutos desta sexta-feira, dia 18 de maio.
A Justiça Federal expediu ontem um mandado de prisão contra o ex-ministro José Dirceu para que ele comece a cumprir a pena a qual foi condenado na Operação Lava Jato. A ordem foi assinada pela juíza substituta da 13ª Vara Federal, Gabriela Hardt.
Conforme a decisão, Dirceu agora tem que se apresentar à carceragem da Polícia Federal em Brasília até às 5 horas da tarde de hoje. Ele ainda pode recorrer a instâncias superiores.
O despacho diz que os detalhes a respeito da entrega deverão ser acertados pela defesa de José Dirceu diretamente com a Polícia Federal. O advogado do ex-ministro informou à justiça que ele pretende se entregar.
Dirceu foi condenado por corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro em um processo que investiga irregularidades na diretoria de serviços da Petrobras. Ele foi acusado pela Força-Tarefa da Lava Jato de receber dinheiro de empresas que prestavam serviços à estatal.
Ontem, o último recurso em segunda instância nesse processo foi julgado e negado por unanimidade pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre.
O ex-ministro já ficou preso no Paraná em virtude da Lava Jato, isso entre agosto de 2015 e maio de 2017, quando conseguiu no Supremo Tribunal Federal, o STF, um habeas corpus para responder em liberdade. Mas ele continuava sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica.
Em 19 de abril deste ano, o ministro do STF, Dias Toffoli, negou o liminar em que a defesa de Dirceu solicitava que ele não voltasse para a prisão, mesmo após concluídos os recursos. Toffoli afirmou que não poderia decidir sobre esse pedido sozinho e encaminhou a decisão final à segunda turma do STF, composta por 5 ministros que ainda não analisaram o pedido.
O último recurso negado ontem no Tribunal Federal da 4ª Região foi o de embargos de declaração, que permite verificar se existe alguma dúvida, alguma contradição ou explicação a ser dada. Entre os pedidos da defesa estava o recálculo da pena.
A pena de Dirceu é a segunda mais alta dentro da Lava Jato até o momento. A primeira é a que foi aplicada a Renato Duque, 43 anos de prisão. A defesa de Dirceu ainda pode recorrer contra a condenação nos tribunais superiores, o Superior Tribunal de Justiça e o STF. O prazo é de 15 dias.
Antes de chegar a Brasília, os recursos especiais no Superior Tribunal de Justiça e extraordinários no Supremo Tribunal Federal, eles são submetidos à vice-presidência do Tribunal Federal da 4ª Região, que é o responsável por julgar a admissibilidade dos recursos, uma espécie de filtro de acesso às instâncias superiores.
Se for o caso, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, que, concluindo o julgamento, pode remeter o recurso extraordinário ao STF. No STJ, pode ser apresentado recurso especial se a defesa apontar algum aspecto da decisão que configure violação da lei federal, como Código Penal ou de Processo Penal.
No Supremo Tribunal Federal, cabe recurso extraordinário se os advogados apontarem que a decisão do Tribunal de Porto Alegre viola a Constituição. O processo foi originado na investigação de esquema de irregularidades na diretoria de serviços da Petrobras, como a gente disse aqui. O Ministério Público Federal identificou 129 atos de corrupção ativa e 31 atos de corrupção passiva. Isso só entre os anos de 2004 e 2011.
Empresas terceirizadas contratadas pela Petrobras pagavam uma prestação mensal para José Dirceu por meio de Milton Pascovitch, lobista e um dos delatores da Lava Jato. Para o Ministério Público Federal, foi assim que o ex-ministro enriqueceu. Também foram identificadas, de acordo com o Ministério Público, ilegalidades relacionadas à empreiteira Engevix.
A empresa, segundo as investigações, pagava propina por meio de projetos junto à diretoria de serviços e também celebrou contratos simulados com a JD Consultoria, empresa de José Dirceu, realizando repasses de mais de R$1 milhão por serviços não prestados.
Além de Dirceu, outras pessoas foram condenadas na ação. São eles Renato Duque, Gerson Almada, Fernando Moura, Júlio César Santos, Renato Marques e Luiz Eduardo de Oliveira Silva. Já João Vacari Neto, Cristiano Coque e José Antônio Sobrinho foram absolvidos.
Agora 10 horas mais 10 minutos, presta atenção nessa história. Foi da varanda da cabine de um cruzeiro de luxo que o René Maurício Loeb viu o Brasil pela última vez. Era 8 de abril em Santos, quando o doleiro investigado pela Lava Jato, acusado de movimentar cerca de R$1 bilhão no mercado negro do dólar, seguia para a Europa.
Para os procuradores do Ministério Público Federal, começava aí a fuga que fez Loeb se transformar em mais um foragido da Operação Câmbio Desligo, fase da Lava Jato do Rio de Janeiro, que desarticulou um esquema criminoso comandado por outro doleiro, Dário Messer, considerado o doleiro dos doleiros e que também é um fugitivo.
A defesa de Loeb negou que o cliente tenha tentado driblar a justiça, viu? E alegou que a viagem pelo mar nesse cruzeiro de luxo para a Europa se deu pelo precaríssimo estado de saúde dele e que o investigado foi procurar tratamentos possíveis no exterior para fibrose pulmonar idiopática, inconformado com a ideia de simplesmente aguardar a morte. Atestados médicos anexados ao processo confirmam a enfermidade e a contraindicação para viagens de avião.
Mas o Ministério Público Federal não acreditou nessa história. Achou curioso o fato de o doleiro ter escolhido para procurar ajuda a Alemanha, o país que ele é cidadão. E também afirma que nada foi encontrado a respeito de tratamentos inovadores no sistema europeu de saúde que não sejam realizados aqui no Brasil.
Ao defender que a justiça não revogue o mandado se a prisão de Loeb, os procuradores afirmaram ainda que não se concebe que um paciente em risco tão grave de vida consiga embarcar em um cruzeiro comercial sem qualquer recurso médico específico ou cuidados diferenciados.
Os advogados do doleiro, por outro lado, pedem ao juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio de Janeiro, que a ordem de prisão seja cancelada. Alegam que no dia da viagem, 8 de abril, mais de 20 dias antes da operação, ninguém sabia da existência da investigação.
Porém, há um consenso entre os membros da Lava Jato que a ação vazou semanas antes da deflagração. E que isso até era esperado, porque os principais delatores do esquema, eles precisavam sair seguidamente da cadeia para depor.
Os dois delatores, Vinícius Clarey e Cláudio Barbosa, eram os principais administradores da rede de doleiros. Messer era o alvo óbvio de seus subordinados.
Bom, vamos dar uma respirada porque tá puxado para uma sexta-feira, não é? Vamos falar sobre educação, porque as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2018, terminam hoje às 23 horas e 59 minutos. Nós temos falado bastante ao longo da semana sobre essas inscrições para você não perder o prazo. Se você é um dos estudantes que precisam pagar os R$ 82 da taxa de matrícula, fique tranquilo, porque o prazo para pagar o boleto é dia 23 de maio.
Mesmo que haja um feriado regional e os bancos não funcionem, a data limite não vai ser alterada, isso segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP.
São necessários de 3 a 5 dias úteis após o pagamento para que o site do Enem registre a sua participação na prova, né? Confirme a sua participação. bolsistas da rede privada, estudantes de escola pública e os participantes de programas sociais, por exemplo, puderam solicitar a isenção da taxa de inscrição.
No caso dos concluintes do terceiro ano do ensino médio da rede pública, o sistema de inscrição vai dar a isenção automaticamente, mesmo que o candidato tenha se esquecido de solicitá-la antes. Se você ainda não se inscreveu, é só entrar no site do exame, que é o enem.inep.gov.br. Em 2018, o Enem vai acontecer em dois domingos, nos dias 4 e 11 de novembro.
Já respirou?
Um pouco.
A Polícia Federal concluiu no inquérito em que investiga a senadora Gleisi Hoffmann, presidente do PT, que foram encontradas evidências de que ela recebeu R$ 885 mil de um esquema de corrupção alvo de investigação da Lava Jato.
No relatório final do caso, enviado ao ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, o STF, o delegado Ricardo Ishida apresenta 5 repasses de valores que teriam sido recebidos pela senadora e que podem ser enquadrados nos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.
4 repasses citados, segundo a Polícia Federal, estão relacionados à empresa Consist, investigada na Operação Custo Brasil, desdobramento da Lava Jato em São Paulo. O 5º repasse, no valor de R$ 300 mil, teria como origem a empresa TAM Linhas Aéreas, mas os documentos sobre o pagamento também foram apreendidos na Custo Brasil.
Todos os pagamentos, segundo a Polícia Federal, foram efetuados por meio do escritório do advogado Guilherme Gonçalves, que atuou para a senadora e para seu marido, o ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Na operação, deflagrada em 23 de junho do ano passado, Paulo Bernardo foi preso e solto 6 dias depois por ordem do ministro Dias Toffoli.
O alvo da investigação é a assinatura de um contrato entre o Ministério do Planejamento, o Sindicato Nacional das Entidades Abertas de Previdência Complementar e a Associação Brasileira de Bancos.
O objeto do contrato era a gestão de empréstimos bancários consignados para evitar que trabalhadores excedessem a cota permitida por lei. Após a assinatura do contrato, as entidades contrataram a Consist Software Limitada.
Segundo a Polícia Federal, o esquema criminoso envolvendo essa empresa teria desviado cerca de R$ 100 milhões de contrato. Isso enquanto Paulo Bernardo, marido da presidente do PT, era ministro do Planejamento. Ele ocupou esse cargo entre 2005 e 2011.
Ao analisar planilhas apreendidas na operação, ouvir pessoas envolvidas e mapear o caminho do dinheiro por meio de quebras de sigilo, a Polícia Federal encontrou indícios de que, juntos, o casal Gleisi, Paulo Bernardo e pessoas ligadas a eles receberam cerca de R$ 7 milhões da Consist.
O delegado explica no relatório que tais pagamentos aparecem como tendo sido feitos regularmente pelo escritório de Guilherme Gonçalves, mas, na realidade, tratava-se de valores de corrupção recebidos pelo escritório do advogado.
Além dos valores repassados para Gleisi Hoffmann, a Polícia Federal mapeou que o fundo Consist foi utilizado para pagar pessoas próximas à senadora e também para custear gastos de sua família.
Ouvido no inquérito, um dos funcionários do escritório de Guilherme Gonçalves, o Luiz Henrique Bender, afirmou que o seu patrão pagava os honorários para um advogado de Paulo Bernardo.
Além disso, segundo Bender, em determinada ocasião, Gonçalves solicitou que ele comprasse um videogame para o filho do ministro. De acordo com Bender, o único ministro que frequentava o escritório era Bernardo.
Ouvido sobre o repasse de R$ 300 mil da TAM para o seu escritório, o advogado Guilherme Gonçalves confirmou que não houve prestação de serviços por parte dele. Segundo ele, ainda o valor teria sido pagamento de honorários da campanha da senadora Gleisi Hoffmann em 2010.
A informação sobre o pagamento foi encontrada pela Polícia Federal em uma planilha chamada Eleitoral Gleisi, apreendida com o advogado Guilherme Gonçalves na Operação Custo Brasil. O ex-presidente da TAM, Marco Bologna, foi ouvido 2 vezes pelos investigadores. Na primeira, não soube dar explicações sobre a contratação do escritório de advocacia de Gonçalves.
No segundo testemunho, Bolonha disse que o ex-diretor jurídico da empresa poderia ter mais informações e ainda acrescentou que não havia motivo ou contrapartida para fazer pagamento à senadora ou a seu marido. Ouvido, o ex-diretor jurídico Luiz Cláudio Matos afirmou que Bolonha foi responsável pela indicação para a contratação do escritório de Guilherme Gonçalves.
Em nota, Gleisi Hoffmann reclama do que chamou de vazamento de informações aos quais sua defesa não teve acesso. Abre aspas, nunca tive contas pagas por terceiros, nem recebi dinheiro ilegal para ela ou para campanhas eleitorais. Ela diz que a investigação a que se refere a reportagem se arrasta há 2 anos e meio e não concluiu nada, a julgar pelas insinuações levianas que remetem a terceiros ao invés de sustentar acusações concretas.
A senadora ainda afirma no texto que só pode entender essa sanha de inquéritos em razão de suas posições políticas e por estar ocupando a presidência do PT, partido que a Operação Lava Jato, segundo ela e a mídia golpista, tratam como inimigo a ser abatido, conclui nota.
Bom, acho que agora a gente já pode respirar, né, Leandro?
Acho que agora sim.
Então a gente muda de assunto novamente para falar agora de Copa do Mundo.
Tá chegando.
Isso porque falta menos de um mês para começar a maior competição de futebol do planeta, que esse ano vai acontecer na Rússia a partir do dia 14 de junho. Todo mundo está na expectativa, ansioso para ver a seleção brasileira em campo. Mas será que o Brasil é um dos favoritos para levar o caneco?
Cara, depois do 7-1 fica um pouco difícil pensar nisso. Mas o Brasil melhorou muito, né, com a chegada do Tite. Isso não dá para discutir. O importante é que hoje a Rádio Fiscar resolveu ir mais a fundo e descobrir qual a chance exata da nossa seleção ganhar a Copa. Para isso, Henrique Fontes conversou com o professor Luiz Salazar, docente do Departamento de Estatística da UFSCar. O professor Salazar é bastante conhecido porque, desde a Copa de 2006 na Alemanha, ele, junto com os pesquisadores da USP e também da Universidade Federal da Bahia, calcula as probabilidades das seleções levarem o título mundial.
No bate-papo, Luiz Salazar falou sobre os critérios adotados na hora dos cálculos, também falou sobre a criação do site Previsão Esportiva e, no final da entrevista, revelou qual deve ser o jogo da final da Copa segundo as estatísticas e, claro, qual seleção tem mais chances de ganhar o torneio. Vamos ouvir. Bom, professor Salazar, vocês criaram o site Previsão Esportiva, que mostra resultados estatísticos de vários jogos de futebol nacionais e internacionais. Professor, como surgiu a ideia de criar esse portal e estudar esse tema?
Isso surgiu quando eu era estudante de mestrado no Departamento de Estatística, né? E eu e um colega meu, nós começamos a pensar como que a gente poderia fornecer essas previsões para a Copa de 2006, no caso, né? Então, a gente começou a levantar alguns modelos estatísticos que estavam em uso, né? E aplicamos isso e criamos o nosso primeiro site, que foi lá em 2006. E de lá para cá, continuamos com todas as Copas, 2010, 2014 e agora 2018.
Professor, e quando vocês vão fazer os cálculos de chances de um time ou outro ganhar uma partida, quais são os critérios que vocês adotam, né? Eles possuem pesos diferentes?
Sim. A primeiro critério objetivo que a gente usa é o ranking da FIFA, que é divulgado periodicamente, né, pela FIFA. E, no caso, a gente está usando o ranking que foi o último ranking divulgado antes da Copa, né? E, além disso, a gente consegue computar informações de experts em futebol. Então, os experts fornecem uma informação valiosa para os nossos modelos, né, que a gente chama de informação inicial. Então, essa informação inicial é conjugada com a informação objetiva dada pelos rankings da FIFA dentro de um contexto de um modelo estatístico, probabilístico, né, que faz com que a gente possa, usando um método de simulação, prever os resultados dos jogos.
E quem seriam esses experts?
A gente já teve várias abordagens. Em 2010, a gente usou jornalistas esportivos da região de São Carlos, né? Em 2014 também, e agora a gente pegou também experts dessa área.
E quais outros critérios vocês também colocam nesse peso desses cálculos? Por exemplo, mando de jogo, uma equipe que está sem o seu principal craque, isso daí entra na conta também?
Em geral, isso entra, principalmente o mando de campo, que é uma informação bem disponível e é divulgada previamente. Agora, as outras informações, às vezes é complexo modelar isso, porque a gente não sabe o efeito disso no modelo. Então, a gente faz uma tendência geral, né? E no caso da Copa do Mundo, o mando de campo não é considerado, porque, em geral, a Copa só tem um mandante, né? Que é o país local, né? Então, esse fator não é tão relevante. Mas para campeonatos de liga, como o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Holandês, então, o mando de campo é um fator essencial para se prever os resultados.
Professor, existem variáveis que antes ou durante uma partida podem mudar essas chances de um time ou outro ganhar, como por exemplo um jogador que se lesiona de última hora ou uma expulsão logo no início do jogo? É possível alterar as chances dos times baseado nessas novas informações?
É possível. No entanto, os nossos modelos estatísticos, eles não conseguem modelar ainda toda essa gama de variáveis, como o juiz, o gramado e todos esses fatores de psicológico também dos jogadores. Então, são inúmeras variáveis, né, que estão envolvidas numa partida de futebol, e a gente consegue detectar ou modelar os principais fatores que determinam o resultado de uma partida. Mas não, a gente não consegue todos, né? A gente tem que fazer uma coisa simplificada para conseguir entender os modelos e fazer as previsões.
E são quantos fatores no total, professor?
A gente consegue usar... Na verdade, a opinião do expert, ela leva em conta uma série desses fatores que você citou. Por exemplo, o elenco que vai jogar, né? Vai entrar em campo. E também essa informação inicial, ela é conjugada com os rankings da FIFA, no caso da Copa do Mundo, né? E os resultados que já foram observados durante a competição também entram no modelo. Então, todos esses fatores conseguem dar uma ideia do comportamento, a tendência central dos times, né, e das previsões.
E o histórico de jogos anteriores também são levados em conta?
São levados em conta, com certeza. Isso é um fator primordial. Só que na primeira rodada da Copa nós não temos essas informações, né? Então, o que a gente leva em conta preponderantemente são as informações iniciais dos experts, né? Mas ao longo da competição, os dados vão sendo inseridos dentro do modelo, então vão entrar dados de ranking de FIFA, dados objetivos dos placares já observados e também a informação do expert.
Professor, e vocês também estudam resultados de outros campeonatos também, né? Europeus, Campeonato Brasileiro. Queria que você falasse um pouco sobre como que os trabalhos do grupo de pesquisa que você participa, que tem pesquisadores da USP, da Universidade Federal da Bahia, como que são feitos esses trabalhos? Vocês dividem tarefas? Como que é feito isso?
Sim, o nosso grupo atualmente ele é composto por professores da USP São Carlos, o professor Francisco Lousado, do ICMC, o professor Adriano Suzuki, daqui da USP São Carlos, e também professores da Universidade Federal da Bahia, que é o Paulo Henrique e o Anderson Ara. Então, a gente tem uma equipe com diversos alunos envolvidos no projeto, né? O que vocês podem acompanhar no nosso site, né? previsãoesportiva.com.br, e lá tem toda a nossa equipe. Então, hoje, a equipe é muito grande e dividida em diferentes cidades, né? Então, a gente precisa dividir bastante bem essas tarefas para conseguir realizar toda essa implementação do site e das previsões.
Professor, os jogadores que o Tite convocou, os nomes, eles influenciam nesses cálculos estatísticos ou não?
De forma indireta, sim, porque essa informação ela vai ser inserida mediante o expert ou jornalista esportivo que acompanha cada uma das equipes, né? Então é um cara que tem informação sobre os times, né? Ou sobre o esporte, né? Então, mas a gente não modela diretamente, mas ela está entrando sim no modelo.
Por exemplo, se desse uma zebra e o Neymar se machucasse de última hora, talvez as chances do Brasil pudessem cair de acordo com os jornalistas.
Com certeza, essas chances iam diminuir drasticamente. Isso ia ser refletido no conhecimento do expert.
E professor, por que futebol? Por que vocês escolheram justamente o futebol para aplicar esses cálculos estatísticos?
Eu acho que o futebol é um esporte que chama a atenção de todo mundo, né? Então, se você quiser divulgar a ciência ou como que é feito o cálculo de probabilidades, um meio de se fazer isso, sem dúvida, é o futebol. Então, isso atrai tanto a atenção do público quanto de alunos que querem trabalhar com previsão de esporte, né, do futebol em particular.
Bom, vocês que acompanham a entrevista agora com o professor Luiz Salazar, aqui da UFSCar, não percam, porque já já ele vai falar qual seleção tem mais chances de ganhar a Copa do Mundo na Rússia, hein? Não percam, é já já. E professor, agora eu tenho uma curiosidade. Na hora que vocês estão acompanhando os jogos, que vocês fizeram os cálculos, como que vocês se comportam na hora do jogo? Vocês comemoram mais o gol do time de vocês ou o resultado estatístico que vocês acertaram?
Olha, depende, né? Muitas vezes a gente torce pro modelo sair bem, né? E é claro que se a gente prevê que o Brasil vai perder, então a gente, no final das contas, a gente torce pro Brasil, né? Mas assim, tirando isso, a gente tá sempre torcendo pro nosso modelo conseguir um bom desempenho.
Nossa, você já chegou a torcer para um resultado que vocês calcularam desse certo e esse resultado era contra o seu time?
Acho que não, porque a paixão às vezes fala mais alta, né? Mas no final das contas, se acontece um resultado que a gente não gosta, a gente até fica, mas pelo menos o modelo foi bem, né?
De uma forma ou de outra, acaba compensando.
Acaba compensando. Pelo menos eu acertei, é que meu coração estava torcendo pro outro time, mas enfim.
Ô, professor, vocês também criaram um portal para que qualquer pessoa possa dar o seu palpite sobre os jogos da Copa do Mundo, né? É o fifaexperts.com. Professor, como funciona na prática esse projeto? Um dos objetivos é também divulgar os conceitos de probabilidade para os participantes, né?
Sem dúvida. Na verdade, esse projeto é em parceria com o professor Márcio Diniz, do Departamento de Estatística, né? Que, na verdade, o professor Márcio teve a ideia de criar uma competição entre as pessoas e com o objetivo principal é divulgar a ideia do cálculo de incerteza, o cálculo de probabilidade para o público em geral. Então, uma das motivações para ele criar esse site foi que o público sempre questiona a gente, né? As nossas previsões. Então, olha, você preveu que o Palmeiras ia rebaixar, aí você chega para tomar um café no PQ e o cara que te atende não gosta, né? Então, olha, isso aí tá tudo errado. Então, o veículo agora da gente fazer uma competição saudável, tanto entre os nossos modelos de previsão como o público em geral, seria por meio do FIFA Expert. Então, cada um, participante, internauta, pode dar a sua opinião sobre todos os jogos. E essas opiniões vão ser comparadas ao final com uma métrica para ver quem acerta mais, tanto entre participantes quanto com relação aos modelos que vão prever esses jogos. Por exemplo, o nosso modelo está lá como um competidor e você ouvinte pode entrar no site, se inscrever, dar todos os palpites e ao final podemos perceber quem foi o melhor, né? Tanto pode ser que alguns sejam muito bons previsores, talvez os modelos estatísticos saiam muito bem, então é uma competição saudável e com base em ciência.
Como se fosse um cartola da estatística.
Sim, sim. A gente chama de um bolão online ou um bolão preditivo, né? E é importante salientar para os ouvintes que foram entrar no site fifaexperts.com que o que é pedido nesse site são as opiniões sobre as probabilidades de vitória, empate e derrota de cada uma das equipes. Então não é o placar que vai, não é o seu chute de placar que é o que geralmente se faz nos bolões que vai entrar. Então a gente vai ter uma competição baseada nessas probabilidades, né? E é um site muito legal de navegar e muito amigável.
Quem tem mais chance de ganhar a partida, né?
Sim, você, na verdade você vai quantificar todas as chances. Qual a chance do Brasil ganhar? Qual a chance de ocorrer um empate? Qual a chance do outro time ganhar? Porque na verdade você não precisa indicar o vencedor. Você vai quantificar o quão você acredita em cada uma das possibilidades.
Quanto cada time tem a chance de empatar, perder ou ganhar.
Exatamente. Então, você colocar todas as fichas no Brasil, isso talvez não seja uma boa estratégia, porque existe uma chance de empate e existe uma chance da vitória do adversário. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né?
Quem sabe a gente não encontra um novo talento da probabilidade nesse site, né?
Eu acho que um dos objetivos, sem dúvida, é esse, divulgar tanto para os estudantes secundaristas, para o público em geral, né? E fazer um ambiente saudável, né? De competição e de divulgação de ciência.
Professor, agora falando sobre o seu grupo de estudos, qualquer pessoa pode participar? Quem tiver interesse em também entrar nesse ramo da pesquisa, é possível?
Sem dúvida. Obviamente, o que acontece em geral, que são os alunos do nosso departamento que se interessam por projetos relacionados à previsão esportiva, né? Mas, obviamente, qualquer um que tem interesse pode participar através do contato do nosso homepage, né? Manda um e-mail para nós que a gente vai atender com o maior prazer.
Professor, agora a pergunta mais esperada dessa entrevista. Segundo os cálculos que vocês fizeram no grupo de pesquisa, quem tem mais chance de ganhar a Copa do Mundo da Rússia?
Eu acho que a maioria não vai gostar muito do que eu tenho a dizer. Mas, pelos nossos cálculos, né? A Alemanha é o time com levemente mais chance de ganhar, com 16,9% de chance de ser campeã.
Meu Deus.
Em segundo lugar vem a Espanha com 15,9%. Em terceiro, o Brasil com 12,8%. E em quarto, seguido de perto, a Bélgica com 11,5% de chance de ser campeã da Copa.
E quem tem mais chance de fazer a final?
Então, pelos nossos cálculos, a final mais provável para essa Copa da Rússia é exatamente Brasil e Alemanha.
Meu Deus do céu. Mas aí a Alemanha tem mais chance de ganhar, então?
Tem.
Quanto mais chance?
Bastante. 4% de chance a mais.
4% a mais de chance que o Brasil?
Sim, o Brasil tem apenas
12,8%. Tão distante assim também, né? Dá pra ter esperança, né, professor?
Sim, claro. Note que tem bastante antecedência que essas previsões são calculadas. Obviamente, com o andar da Copa do Mundo, essas previsões vão mudar, porque vão entrar resultados dos jogos que irão acontecendo, né? E isso tudo muda. Pode ser que a Alemanha deu um tropeço logo no início, né? Isso pode mudar todas as nossas previsões. Mas hoje, a tendência, pelo uso dos nossos experts, pela conjugação com o ranking da FIFA, pelo chaveamento que está sendo estruturado a Copa do Mundo, a Alemanha é que tem mais chance de levar.
Bom, mas acho que pelo menos 7-1 é difícil acontecer de novo, né, professor?
Aí eu acho que é um pouco difícil, né? Assim eu espero, né? É claro que esses resultados, eles são imprevisíveis, né? Então nenhum modelo é capaz de prever algum desastre desse tipo.
Bom, depois dessa notícia aqui que a gente fica com o pé atrás, mas serve para que a gente torça ainda mais, né? Junte o pessoal, torça pro Brasil, porque segundo os cálculos estatísticos, Brasil e Alemanha deve ser a final da Copa do Mundo da Rússia 2018. Professor, eu queria agradecer sua participação aqui na Rádio Fiscar. Muito obrigado pela sua presença.
Oi, Henrique. Quem agradece sou eu, em nome de toda a equipe do Previsão Esportiva e também da equipe do site do fifaexperts.com. Por favor, acessem o nosso site, ambos os sites, e dê suas opiniões e acompanhe as nossas previsões. Muito obrigado, Henrique. Foi um prazer participar do programa.
Obrigado ao professor Salazar por ter nos atendido mais uma vez. Parabéns pelo projeto, pela iniciativa. Brasil e Alemanha na final não era bem essa notícia que a gente queria, que a gente esperava ouvir depois do 7-1 na Copa passada, mas pelo menos agora serve de alerta para os jogadores da seleção e também de combustível para a nossa torcida, para a gente juntos torcer ainda mais.
É isso mesmo, Eduardo. Então lembrando que se você quiser acompanhar mais sobre os cálculos estatísticos dos pesquisadores, é só acessar previsãoesportiva.com.br. Agora, se você quiser disputar com seus amigos quem é o melhor palpiteiro do futebol, é só acessar o fifaexperts.com.
Bom, durante a programação da Rádio Fiscar até a Copa do Mundo, você acompanha mais notícias sobre o torneio no programa Minuto da Copa, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 9h aqui com a Priscila Paladino e às 15h com a Vanessa Torres, produção do Henrique Fontes.
Isso mesmo. O Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você, bom fim de semana e até mais.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.